E agora o Japão me abriu outras portas, né? E graças ao Japão, eu já tenho um convite para levar a empreenda para a comunidade de
Olha
brasileiros em Miami.
aí.
Eu tenho um convite para levar a empreenda para Angola. Eu tenho um convite para levar a empreenda para Portugal. Graças ao Japão.
Quem
Legal,
diria, hein?
né?
De Mauá e de repente, olha só, hein? 2 anos depois, veio pro Japão, tá indo pro mundo inteiro, hein?
É a plataforma do mundo, porque agora a gente gostou de brincar. Agora é o mundo, entendeu? Porque o Japão está sendo um case para mim. As pessoas me perguntam: você vai traduzir a revista? Eu falo: não. A revista, ela é para brasileiro que está espalhado pelo mundo. Tem brasileiro no mundo todo.
Tem, é.
Então, aonde tem brasileiro que empreende, tem revista empreenda. Simples assim.
Exato.
Atenção, 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 atenção. Aumente o volume que vai começar o Papo Sugoi, o podcast que vai te apresentar pessoas incríveis num bate-papo muito interessante. Apresentação, Rogério.
Muito bem, meus amigos. Aqui quem está falando é Rogério Mendes e estou falando de Shigaken, uma das mais belas províncias do Japão.
Oi, pessoal, eu sou a Helene Julião e estou falando aqui de Mauá, São Paulo, Brasil.
Olá, meus amigos. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Sugoi. E hoje eu quero falar com você sobre empreendedorismo. É uma palavra que está em alta já há algum tempo, seja no Brasil ou aqui no Japão. Mas olha só, por mais que você não esteja empreendendo, consumir conteúdos relacionados ao empreendedorismo vai com certeza te deixar mais motivado e com muito mais conhecimento. E para falar sobre isso, eu tenho aqui uma pessoa de alto garbo e elegância, que é a Elaine Julião. Ela é editora-chefe da revista Empreenda, que reúne conteúdo relacionada ao empreendedorismo, um material de alta qualidade, trazendo comportamentos, dicas, entrevistas e muita coisa legal para você ficar por dentro dos eventos e acontecimentos nessa área. A revista Empreenda já está no seu terceiro ano e olha só, ela tinha como propósito inicial fomentar o empreendedorismo na cidade de Mauá. E hoje, olha aí, meu amigo, ela está aqui nas minhas mãos do outro lado do mundo. A Elaine, ela esteve recentemente aqui no Japão para divulgar o seu trabalho, conversar com empresários brasileiros e conhecer um pouco da nossa história. E ela com certeza deve ter muita coisa legal para contar de como foi essa experiência aqui em terras nipônicas. E eu quero que você, meu amigo, faça o seguinte: se você está gostando do podcast Papo Sugoi, vai lá no site paposugoi.com e acesse o conteúdo, que lá vai ter fotos, links e muito mais informações de tudo que abordamos aqui no nosso bate-papo. E aproveita para ouvir também os episódios anteriores e também compartilhar com seus amigos e dar aquela força para divulgar esse conteúdo que é Sugoi. No Facebook é só você buscar por Papo Sugoi, deixa lá seu comentário, a sua sugestão e indica alguém que você queira ouvir a história, se inspirar, ou até mesmo você pode estar aqui comigo contando a sua história e inspirando a galera aí no Brasil, no Japão, pelo mundo afora, beleza? Então fica ligado que hoje o papo está Sugoi. Obrigada aí por você ceder um tempo aí no Brasil, né? Bom dia para você, aqui já é de noite no Japão. Muito obrigado, né, por você dedicar um pouquinho do seu tempo e contar um pouco da sua história, um pouco aí da revista Empreenda, né? E eu já vou começar com uma pergunta aqui para você, Elaine, que eu tava vendo uma entrevista sua de 2 anos atrás, e nessa entrevista é legal que você tava falando assim, que a Empreenda Revista, ela tinha um objetivo de, como eu falei na introdução, de fomentar o empreendedorismo na cidade de Mauá. Era uma coisa meio local, né? E parece que isso aí mudou bastante hoje, né? Hoje você veio parar aqui no Japão. Então já quero começar já o nosso bate-papo sabendo aí como que aconteceu que você saiu de Mauá e já atravessou o planeta e veio aqui pro Japão.
Bom, primeiro, muito obrigada por você ter me convidado, porque assim, eu estive no Japão e eu fiquei muito feliz com a recepção de todos vocês. Então, e poder chegar com o meu produto aí para vocês é muito gratificante, assim, é uma coroação de um trabalho que sendo feito aí há 25 edições. E assim, Mauá é uma cidade muito populosa aqui no Grande ABC, nós somos quase 500.000 de habitantes. E temos muitas pessoas que empreendem. Só que é uma cidade muito nova, Mauá não tem nem 70 anos. E muito política. Então, assim, para nós empreendedores, contarmos os nossos casos, mostrarmos os nossos negócios, era muito complicado. Ainda mais o Brasil passando por um momento político muito desafiador. E aí, olha, eu tô rouca ainda da minha viagem do Japão, acredita? Quando eu quis começar a revista, eu comecei porque a Elaine, ela é uma consultora de marketing, né? Eu trabalho branding e posicionamento de algumas clientes. Então, eu tinha algumas clientes que estavam querendo abrir os negócios delas e eu precisava criar autoridade para elas. Só que no criar autoridade para as minhas clientes, eu notei que eu não tinha um veículo de comunicação que pudesse falar da história dela e agregar valor à história dela. Porque os veículos de comunicação, eles eram com muitos anúncios, eram catálogos. E quando não era anúncio, era um político. E aí eu fui procurar uma revista na cidade e aí eu conversei com o dono dessa revista, mas ele não, o espaço dele era muito caro, porque o anúncio pagava muito mais do que publicar uma matéria sobre empreendedor. Pro modelo de negócio dele, a minha ideia não interessava. E assim, eu queria muito ajudar as minhas clientes, já tinha criado o nome do caderno, ia ser Caderno Empreenda, a gente ia colocar a matéria das mulheres empreendedoras, eu já tinha tudo na minha cabeça. E quando eu levei aquilo não, eu fiquei muito brava, porque eu falei, não é essa resposta que eu quero.
Olha que interessante, né? Então quer dizer que no começo já começou com um não.
Foi, eu levei um não, assim, e aí eu falei, poxa, a ideia é muito boa, como que eu posso continuar essa ideia? Porque eu não sou jornalista, né, eu sou marqueteira, e eu falei, como que eu posso continuar essa ideia sem ter que depender dessa pessoa? E aí eu voltei pra casa muito irritada, conversei com algumas clientes, falei, vamos criar uma revista? E aí elas falaram, ah, Elaine, não quero investir nisso, mas a minha ideia era tão boa, eu já tinha tudo na minha cabeça.
Tava convicta, né, da sua ideia.
Quando a gente quer empreender, assim, né? A gente tem uma ideia e acha que é a melhor do mundo, né? Naquele momento, a minha ideia, ela era, assim. E aí foi aonde eu falei, eu vou arriscar. Mesmo não sendo jornalista, e comecei a pesquisar algumas coisas e criei uma revista digital pra eu aprender a mexer, porque eu queria fazer algo impresso. E o digital, você pode errar e acertar, né? Então, você erra, vai testando. O impresso, não. Você imprimiu, não tem mais jeito, tá impresso.
Já era, né? Já foi.
E aí eu fui testando, criei uma digital, coloquei pra uns amigos, aí viralizou, tive 3 mil acessos em 2 dias. E aí aquilo viralizou, falei, poxa, legal, gostaram. Aí vi o que tava ruim, melhorei, eu fiz 3 versões, na 4ª versão eu mandei imprimir.
Você mesmo escreveu todo o conteúdo, abordando temas, como é que foi esse conteúdo das primeiras edições?
A primeira revista, ela saiu com 28 páginas, e o que eu fiz? Eu liguei para algumas amigas, a Maria, que é coach, falei, Má, escreve um artigo para mim. Liguei para Letícia, que é bióloga, escreve um artigo para mim. Liguei pro César, que é um professor, escreve um artigo pra mim. Então, eu liguei pra alguns amigos, só que assim, a ideia era minha, a urgência era minha. Eles não tinham essa urgência, então eu ficava todo dia, você já escreveu o artigo? Você já escreveu? Né? E aí eu publiquei, então eu pedi pra amigos mandarem matérias, assim, pra que eu pudesse publicar. E aí eu fui visitar algumas lojas e falei, posso contar a sua história? Como que você começou a empreender? Tem lojas em Mauá que tem 30 anos, tem indústrias aqui muito, muito antigas. E aí eu comecei a contar histórias das pessoas de Mauá. Então eu ia até elas, batia papo, gravava, voltava pra casa, escrevia, mesmo sem ser jornalista.
Olha aí, que legal.
E aí eu comecei a publicar histórias locais. A minha ideia era assim, eu vou trabalhar 60% conteúdo, 40% anúncio. Então, mais da metade da revista tinha que ser texto. Fazia também, vivia da publicidade também, porque a revista, ela era gratuita naquela época. Na época, a gente tá falando há 2 anos atrás, tá? Então, isso era uma coisa que eu tinha pra mim. Eu tinha que me virar pra viver com 40% só de renda, porque os outros 60% ia ser doação mesmo, ia ser escrever, contar a história dessas pessoas, né? E aí, o meu plano de negócios foi feito em cima disso, mas assim, esse 40% de renda, ele era pouco para eu poder continuar aumentando a revista. Aí eu criei um evento. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que a revista, ela tenha um subproduto. Para que eu não saísse do meu propósito de ter uma revista de conteúdo, para que eu não me tornasse um catálogo, o evento, ele só existe pela minha necessidade de trazer receita para continuar com a revista.
É o Empreenda Summit, não é?
Isso. Aí eu criei o primeiro evento. convidei um amigo para me ajudar, e aí eu contratei o Max Geringer, que é um super palestrante aqui no Brasil, foi CEO de grandes empresas como a Puma.
O Max Geringer, deixa eu só lembrar aqui, que fazia até um, como que fala, um quadro no Fantástico, né?
Do Chefe Oculto, ele mesmo.
Exatamente, ele é impressionante, ele é sugoi, como a gente fala aqui no Japão, né? Impressionante.
Ele é, e assim, eu consumia o conteúdo do Max Geringer, não pelo empreendedorismo em si, porque ele fala mais de gestão e recursos humanos. E aí, contratar, o valor era duas vezes o carro que eu tinha na garagem.
Nem se vendesse um carro, ainda falta metade, então.
Isso. Só que eu tenho um sério problema. Quando eu tenho uma ideia e eu acredito nela, o mundo pode falar que não vai dar certo, porque a minha energia tá falando, vai dar certo, vai lá. E aí eu desci na garagem, olhei pro carro e falei, é você mesmo.
Sério? Olha aí.
Tem uma loja aqui em Mauá chamada Brito Automóveis, que é super parceiro meu. Fui lá e falei, Brito, preciso de tanto. Ele falou, não vale. Eu falei, vale. Eu vendi o carro pra ele com a promessa que o próximo carro eu ia comprar lá, entendeu?
Ah, tá.
Aí, pagou o valor que eu precisava, os 50% que eu precisava pra poder dar a entrada do Max Geringer. Aí eu fiz isso e tive que vender convite, porque se eu não vendesse, eu não ia pagar o Max, não ia ter a palestra e não ia ter mais meu carro, entendeu?
Mas isso aí, então, deixa eu só ver, você tava organizando esse evento em Mauá, correto?
Mauá, tudo em Mauá.
E você... Tudo. Pelo que você tá falando, tava sozinha.
Tava sozinha. Quando você faz esse tipo de loucura, as pessoas fogem de você. Imagina, eu não vou participar disso.
Eu não tenho esse nível de loucura, então sinto muito, né?
Um outro coaching da cidade veio e falou, não, pegou na minha mão e falou, olha, eu vou te ajudar a fazer uma oratória bacana, porque assim, eu não tinha essa expertise. Então, aí as pessoas começaram, olha, pra você não passar muita vergonha, fala assim. Age dessa forma e tal.
Mas você que ia ser o host do evento, você que ia apresentar?
Tudo, eu não podia pagar ninguém.
Sério?
Eu já tava pagando.
Caramba.
Buffet, eu não tinha, assim, não dava mais, eu tinha que fazer tudo. Então eu vendi o convite, eu arrumei tudo, eu abri o evento, eu fechei o evento, eu levei o Max até Valinhos, eu fiz tudo, entendeu? Eu não tinha como pagar mais nada. É, porque assim, só o valor do palestrante era muito absurdo.
Pelo que você falou, imagina então, ter que arrumar um lugar, né? Tem que ter toda uma infraestrutura, tem que ter a divulgação também.
Naquele dia eu virei à noite fazendo credencial. Eu imprimi as credenciais na minha impressora. Comprei cordão, passei a noite colocando o cordão na credencial e etiquetando as credenciais, imprimi a lista de participantes. Então, assim, foi tudo muito manual. O começo é muito desafiante, só que ou eu fazia isso, ou eu não ia conseguir sobreviver, entendeu?
Deixa eu só perguntar uma coisa aqui pra situar aqui no tempo. Quando surgiu esse evento, você já tinha quanto tempo da revista A Empreenda?
A Empreenda tava na 7ª edição, isso era outubro de 2017.
Pouco tempo já de revista e você já bolou uma palestra, um evento com o Max Gehrig, olha só.
E assim, aí fica uma dica pra quem empreende. Às vezes você começa a ter dificuldades financeiras no seu negócio, por eu não querer ser um catálogo, então eu tinha problemas de fechar a conta, porque os anúncios em si não eram suficientes pra pagar a revista e me sustentar, porque a revista passou a ser a minha principal renda. Então, se eu quisesse ter um salário, se eu quisesse viver da revista, eu teria que fazer com que os anúncios fossem ou mais caros, que aqui na cidade de Mauá não dava, porque o poder aquisitivo não, né, e naquela época, disputando com um monte de revista que cobrava metade do meu valor, eu não tinha como aumentar. Uhum. Então eu não ia brigar preço. E aí eu precisei criar um subproduto. Então o empreendedor, muitas vezes ele tá passando por aquela fase tipo, ah, a conta não tá fechando, eu vou parar de fazer isso e vou voltar a trabalhar pros outros. Então assim, é a hora que você tem que sentar, pensar o que, que eu posso fazer pra trazer receita. E no meu caso, entre vender o carro e colocar o dinheiro na revista e só queimar aquele dinheiro, eu preferi vender o carro, investir num evento, que foi um desafio, poderia ter dado errado, poderia, mas assim, a partir do momento que eu fiz aquilo, o meu corpo, eu dormia e acordava pensando em recuperar aquilo. Então assim, toda a minha energia era para aquilo. Então não tinha por que dar errado, porque eu estava conectada que ia dar certo. E olha que teve desafios enormes, que as pessoas falavam, ah, ele não vai vir em Mauá. Elas não acreditavam que ele viria em Mauá.
Nossa, que legal, hein? Que história, hein? Impressionante já o começo assim, desse jeito. E quantas pessoas foram no evento?
Foi uma terça-feira, 17 de outubro, tiveram 242 empresários numa terça-feira da cidade.
Caramba, ainda você fez o evento numa terça-feira.
Na terça era mais barato o buffet. A conta, ela fechou, a gente conseguiu pagar tudo, porém, não sobrou dinheiro, tá?
Então, assim, empatou.
Tinha capacidade para ter umas 300 pessoas lá, mas não, tinha 50 pessoas a menos. Só que aquilo mudou totalmente a empreenda, porque, assim, veio TV local, veio cobrir, a gente depois teve um pós-evento, jornal, revistas, TVs, outras mídias falaram do meu evento. E aí, me projetou enquanto pessoa. Nossa, quem é essa Elaine que trouxe o Max Gerninger? É como se eu tivesse pago aquele evento para projetar a revista. A revista, ela é outra revista depois daquele evento. Fora que o Max Gerninger, no dia, falou para mim que a revista... Ele falou assim, Elaine, eu vou conversar com você sobre a revista, porque eu já trabalhei na Editora Globo, já trabalhei com isso, e eu quero te dar umas dicas. Eu fui até Valinhos, né? De Mauá para Valinhos é mais ou menos 1h40 para levar o Max. E aí, ele no carro, ele falou assim para mim, que a revista era muito boa, que o conteúdo estava muito bom, mas que eu estava fazendo em Mauá e que eu precisava fazer em mais cidades, se eu quisesse crescer. E eu falei pra ele, mas Max, eu existo pra ser a melhor revista de Mauá. Aí ele falou assim, qual é o trabalho? Se você quer ser a melhor revista, você pode ser em Mauá e nas cidades do lado. Não vende mais a capa, ele falou pra mim, porque você tá trazendo pessoas locais, não vende, traz grandes nomes na sua capa pra te dar uma autoridade e faz essa revista pra mais cidades. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem tá falando pra cortar 50% da minha receita, que é a receita de capa, pagava 50% da revista, e aumentar meu custo, porque eu fazia na época 2.000 exemplares e ele tava pedindo pra eu aumentar. Eu falei, gente, o que que eu vou fazer? De novo eu me vi naquela situação, eu vou ter que fazer mais evento pra pagar essa conta, sabe?
Então, porque na verdade, pelo que eu tô entendendo aqui, o seu foco, você tinha a ideia, tudo certo, mas tava ali, regional, era Mauá. Aí vem um Max e fala pra você, ó, você tem que ir pra mais longe, se quiser
isso.
Crescer, né?
E aquilo mexeu comigo, eu falei, poxa, é o Max Gerninger. Ele não tá falando isso porque eu contratei ele e porque eu paguei, não. Ele poderia ter falado, tá ruim. Isso era outubro. Quando foi em novembro, eu já tava pensando em como aumentar a revista. E aí eu passei 2 meses, novembro e dezembro, desenhando, redesenhando o projeto da revista. Porque uma coisa que o Max falou no carro foi assim, sim, Lenny, seu logo é lindo, porém... Você precisa se posicionar numa revista mais pro empresário mesmo. E se eu fosse você, eu trabalhava uma marca em caixa baixa. Ele falou pra mim que são as letras minúsculas, né? E a minha marca, ela era em caixa alta. Ela era empreenda, revista, tudo em caixa alta.
Olha, e até esse detalhe, né? Que interessante.
Foi. Tinha um amigo na época que queria fazer uma parceria comigo. Ele desenhou a nova marca. Então, a gente fez empreenda em caixa baixa, com uma letra mais gordinha, um E diferenciado. Em janeiro de 2018, eu lancei a revista para 7 cidades e trouxe a dona Luísa Helena Trajano, que na época ela era CEO do Magazine Luiza. Ela estava passando, né? Tava fazendo a transição dela pro filho, pro Frederico. E então, a gente fez uma super matéria com ela. A dona Luísa abraçou a causa também. E dali... Eu não parei mais, né? Então eu falo que a empreenda, ela tem uma nova fase em janeiro de 2018, graças ao Max Gerninger, que veio em Mauá e que olhou pra mim e falou, olha, isso é legal, isso não é. E eu aceitei. Assim, o que acontece? Com as capas famosas, eu não cobrei pra fazer essas capas. Então, eu fiz Dona Luísa, eu fiz o Shiba, eu fiz a Carla Sarne da Sorridentes, aí eu fiz Geraldo Rufino. Eu fui fazendo várias capas. E aí, o Geraldo Rufino, eu fui negociar a capa com ele, eu falei, mestre, eu quero fazer uma capa da revista com você, mas eu gostaria de fazer uma palestra com você. Tem como você não me cobrar muito? Por que ele ia me cobrar? E aí o valor dele era X, ele falou, olha, vamos fazer assim, eu não posso te dar o desconto porque eu tenho uma assessora que vende as minhas palestras, mas eu vou conversar com ela e vou ver se a gente chega num número. Falei, tá bom. A assessora dele me ligou, falou que como eu faria a capa com ele, que ela poderia fazer um desconto pra mim de 30%, mas já tava bom, né? 30% é melhor do que nada. E aí eles fizeram esse desconto, eu contratei o Geraldo Rufino, de novo, só que aí não precisei mais vender carro. Já não precisou, já tava melhor as coisas. Aí contratei o Geraldo Rufino e fiz um evento com ele em Santo André. Contratei um hotel lá, aí fiz o evento do Geraldo Rufino E o Júnior Souza, que também viria para o evento para palestrar junto com o Geraldo, que é um grande empresário aqui do Brasil, ele falou para mim, ele me ligou uma semana antes falando que tinha conhecido o Rick Chester num evento em Maceió. E aí ele falou para mim assim, Laine, eu posso levar o Rick Chester para o seu evento? E o Rick Chester na época tinha 60 dias de vídeo da água.
Então, isso que eu ia falar pra você, porque o Rick Chester, pra quem não conhece, acho que o pessoal conhece, né? Ele ficou mesmo famoso, acho que a partir de março de 2018, né? Se eu não me engano. Por aí, é março, abril, né?
28 de março de 2018.
Isso, olha aí.
E aí, o Júnior falou pra mim se poderia trazer o Rick pro meu evento, porque o sonho dele era conhecer o Geraldo Rufino.
Então, mas nessa época você já conhecia o nome do Rick Chester? Você já... ou só conhecia o vídeo da água só?
Só o vídeo da água, que tinha viralizado. Quando o Rick chegou em São Paulo, amou a nossa ideia e tal, adorou a revista e chegou no evento super emocionado. Eu tenho até esse filmado, a hora que ele abraça o Geraldo Rufino, sabe? Aquela emoção de conhecer o ídolo, né?
Nossa,
aquela coisa.
Legal.
Muito lindo. E naquele dia, o Rick pegou, tirou foto com a Empreenda, que era a capa do Geraldo, e aí o Rick falou, um dia eu vou ser capa da sua revista, Elaine. E eu falei assim, não vai demorar, Rick, logo, logo você tá na minha... Assim, isso foi junho. Quando foi em outubro, o Rick foi a minha capa.
Olha aí, que coisa, né? Que interessante.
E aí, quando saiu a revista, o Rick, todas as lives dele, ele mostrava a revista pro mundo, assim. Então, ele falava o livro que tinha lançado e a revista. O livro e a revista.
Uhum.
As pessoas estarem nas bancas de revista para comprar a revista do Rick Chester. E não tinha...
Nossa, que legal. Então foi uma parceria em cheio, então.
E de verdade, foi super genuíno. Nunca pensei que aquilo mudasse o patamar da Empreenda. Foi algo assim, olha, Rick, você é um cara bacana, eu quero mostrar você pro meu público. Aí o Brasil todo começou a ir buscar a revista na banca, não tinha. Eu comecei a receber ligação de pessoas que falavam assim, eu fui na banca aqui em lugar tal e não tenho, eu fui na banca e não tenho. Eu falei, gente, só tá nas padarias e restaurantes aqui do ABC. Ali eu falei, gente, vou começar a ter reclamação da revista, porque não, as pessoas não têm. Aí eu comecei a mandar o digital pra muita gente, tanto que a revista dele bateu 500 mil de acessos fácil, né?
Caramba.
E ali eu vi que eu poderia mudar. Sabe aquela dor de ter que vender anúncio, de ter que todo mês ter que ir lá falar pra pessoa, anuncia comigo? Eu falei, eu não vou mais ter essa dor, porque agora as pessoas vão querer anunciar comigo pela relevância que a revista tem.
Eu lembro que uma entrevista que eu tava assistindo no YouTube, uma entrevista sua, que você falava isso aí também, só que você tava falando assim, da questão de você correr atrás das pessoas pra escreverem pra você, e que agora é o contrário, as pessoas já vêm atrás de você, oh, eu queria escrever pra você e tal, mas você fala, não tem como mais, né?
É! Mudou muita coisa. Então, assim, eu falo que outubro de 2017, o Max mudou a revista, projetando... Ele fez acreditar que a revista poderia ser maior. Em outubro de 2018, o Rick mudou de novo a revista. Mas, um ano depois, eu tava mudando a revista pro modelo de assinatura.
Um outro patamar, né?
E aí, eu pude entender que eu podia estar no Brasil todo. Então, muito legal, assim, pra mim, eu falei, gente, eu posso estar em todos os estados do Brasil. Aonde tem empreendedor, a Empreenda pode estar.
Exato.
Na revista da Cris Arcangeli, eu recebo uma ligação do Rick Chester. O Rick falou pra mim, tá sentada? E aí o Rick falou assim, o Flávio quer ser sua capa. Eu, oi?
É só pra situar aqui a galera, o Flávio Augusto, dono do Orlando City, dono da WhatsApp, que tem uma história incrível de empreendedorismo.
É, porque o Rick, ele conversou com o Flávio, né? E segundo o Rick, ele falou assim, ó, eu sugeri pro Flávio que fizesse uma capa com você e que você pudesse colocar a revista no Powerhouse, Elaine. Porque se você colocar a revista no Powerhouse, você vai estar com empresários do Brasil todo. Ali, eu comecei a chorar no telefone, eu chorava. Eu falava, sério, Rick? Ele falou, ó, se você quiser, o Flávio tá disposto. Eu falei... Claro que eu quero.
Você nem falou assim, vou pensar.
Não, nunca. Nunca. Quando eu fiz a capa do Flávio Augusto, algumas pessoas começaram a ficar sabendo que o Flávio ia sair na minha capa e começaram a me ligar. Uhum. Eu quero ser sua capa. Grandes nomes. Aí eu, isso tá acontecendo mesmo? Tipo, você quer ser minha capa? Uhum. E aí eu fiz a revista no Powerhouse, todo mundo recebeu a revista no kit.
Só pra explicar aqui pra galera que tá no Japão, que às vezes não sabe o que é Powerhouse, o que seria o Powerhouse?
Powerhouse Brasil é o maior evento de empreendedorismo que o Flávio faz em São Paulo.
Todo ano, né?
Então, e é na primeira semana. É aquela coisa assim, acabou o ano novo, acontece o Powerhouse Brasil. E foi lá no Powerhouse, olha como esse mundo é muito conectado, que o empresário aí do Japão, o Sérgio Chinem, estava, e ele conheceu a revista lá.
Olha aí, então, já estamos chegando no Japão, né? Foi minha pergunta do começo, mas estamos aí na jornada que está bem interessante.
Então, o Sérgio não me encontrou, porque ele não sabia quem era a Elaine, ele queria saber, e aí eu acho que ele conversou com o Flávio falou, ela é amiga do Rick, e ele pediu meu contato pro Rick Chester. E ele não, a gente não conseguiu se falar em janeiro. Quando foi em fevereiro, eu fiz uma capa de um empresário aqui do Brasil chamado José Roberto Marques, que é um dos maiores coaches do Brasil. E essa revista, o Zé Roberto também quis que circulasse no evento dele. Só que aí ele comprou 4 mil exemplares. Ele comprou e falou, Elaine, eu quero comprar 4 mil exemplares da sua revista pra estar aqui no meu evento pra todo mundo que vai vir.
Ah, ele tá distribuindo pro pessoal, né?
Uhum. E aí eu fiz esse evento do José Roberto e o Sérgio Chinem estava lá. Foi aí que o Sérgio falou pra mim, eu tô te procurando desde o Powerhouse Brasil. Ele olhou pra mim, acho que ele pensou assim, será que é ela mesmo, né? Porque as pessoas acham que é uma dona de revista, né? E sou eu, gente, uma pessoa comum, entendeu? Uhum. E aí ele olhou assim, ele falou assim, você que é a dona da empreenda? Eu falei, sou. Aí ele falou, tô te procurando desde o Powerhouse Brasil, eu quero muito conversar com você. Eu tenho um evento no Japão que eu vou fazer, a Expo Talks, e eu tenho uma comunidade de brasileiros que empreendem no Japão muito bacana, e não tem no Japão uma revista que fale pro empreendedor. Uhum. E eu gostaria de te convidar para ir pro Japão. Isso no dia 9 de fevereiro desse ano.
Fevereiro de 2019.
Uhum. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, vou, desse jeito. Não sei, não tinha ideia de como eu ia fazer pra ir pro Japão. Mas eu falei, tá bom, eu vou. Aí ele falou assim, vai mesmo? Eu falei, vou. E eu, daquele dia, do dia 9 de fevereiro até o dia 12 de maio, que é o dia que eu embarquei pro Japão, eu respirava Japão. Então eu acordava pensando em como eu ia fazer pra ir pro Japão, como que eu ia me estruturar pra ir pro Japão. E isso foi, todos os meses, trabalhei pra isso, tirei o visto, mas deu tudo certo.
Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você, até essa data, assim, Japão, você conhecia coisas do Japão, você conhecia cultura do Japão, você tinha um acerto, ou era algo inédito pra você?
O que eu conhecia do Japão era um amigo meu de infância, que mora aí há já 20 anos, casou, teve filhos aí, então eu acompanho muito o Celso pela rede social, a gente se fala muito, então eu conheço isso, e eu sei que o Celso começou também em fábrica e hoje ele é fotógrafo, então eu tinha essa ideia de que dava pra viver no Japão sem trabalhar na fábrica, entendeu? Porque aqui no Brasil a gente, quem vai pro Japão vai trabalhar na fábrica, né?
Tem essa ideia, né?
Uhum. E aí eu já fui me preparando pra poder entender se vocês iam realmente se conectar com o meu conteúdo, porque quando eu cheguei aí eu fiquei surpresa, foi muito mais do que eu esperava. De verdade.
Ah, é?
Mas, muito mais. Agora, eu tinha esse contato muito tempo atrás, eu era mocinha, a minha mãe ainda falava, o meu próprio amigo Celso falou, você quer vir trabalhar no Japão? Eu caso com você por contrato, só pra você vir. A minha mãe me deu um treco, falou, para disso, porque na época a gente falava por carta, não era nem por e-mail, era carta. Uhum. Eu adorava, tudo bem, chegava uma carta, um envelope do Japão tão lindo, né? Uhum. Todo coloridinho, assim. Então a minha mãe falou, não vai mais responder carta desse menino, que ele já quer casar pra você ir trabalhar no Japão. Mas
olha
lá atrás,
só.
Eu falo, tanto que quando eu embarquei pro Japão, minha mãe falou, não vai ficar lá, né, Elaine, por favor. A minha mãe ficou bem preocupada, que ela fala, a sua história com o Japão é impressionante, né, com 15 anos, você teve uma chance de ir pra lá, eu que não deixei. E agora você volta, só que agora eu voltei com o meu negócio.
Então foi assim que você veio parar no Japão, então... Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você teve a oportunidade de conversar com brasileiros que empreendem aqui no Japão, né? Assim, pessoalmente, trocando ideia com o pessoal, vendo esses brasileiros empreendendo no Japão. O que, que mais te chamou a atenção? Teve alguma coisa que você viu, assim, de diferente? Você falou, poxa, que legal isso que eu tô ouvindo deles.
Muita coisa me chamou a atenção. Porque, assim, muitas pessoas que empreendem no Japão não empreenderam no Brasil. Porque, assim, uma coisa assim, eu sou empreendedora aqui no Brasil, eu falo que quem empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo. Então, chegar no Japão e abrir meu negócio vai ser muito mais fácil para mim, porque eu já tenho uma bagagem no Brasil, que é um país cheio de problemas, cheio de impostos e etc, etc. Só que o que me conectou aí foi que as pessoas que estavam aí, elas nunca empreenderam aqui. Porque eu falo que nós, brasileiros, assim, a gente tem uma visão diferente. A gente, nós somos apaixonados por fazer. Nós somos executores, sabe? Nós gostamos de fazer e de... Nós não somos, assim, bons desenvolvedores igual os japoneses. Os japoneses são um povo desenvolvedor.
Não tão organizado, né? Talvez, como o japonês, né?
E, só que o brasileiro, ele é executor. Nós podemos não ser organizados, mas nós executamos muito bem.
Uhum.
Vocês que empreendem aí, tem muito disso, tem essa garra. O não desistir é dentro de vocês. Tá no sangue, é da cultura brasileira. Uhum. E eu encontrei isso aí no Japão muito. A diferença é que vocês estão num país estruturado e padronizado.
Uhum.
Mas a determinação é muito legal. E uma coisa que vocês têm, que a gente precisa trazer pra cá... e que vocês se adaptaram muito aí à cultura, é realmente a organização. Se a gente conseguir mostrar que dá para empreender organizadamente, é maravilhoso. Porque aqui no Brasil, eu falo que eu sou um trator, eu preciso. Assim, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo. Agora, se eu for isso e organizada, meu Deus do céu.
Uhum.
Sensacional, então eu tenho muita coisa para aprender com vocês aí.
Mas deixa eu emendar aqui nesse tema que você estava falando do Brasil e do Japão. Era uma das perguntas que eu separei aqui, é que a gente vê que o Brasil, ele é muito criticado por justamente não ter esse incentivo para o empreendedor. Mas mesmo assim, o Brasil é um país que empreende. Isso realmente acontece no Brasil? Existe essa dificuldade de empreender? Qual que é a sua visão em relação a isso? Assim, dá para melhorar muito mais ou a gente tem que esperar o governo, o Estado ajudar o empreendedor, ou o empreendedor ele tem que realmente se virar por conta? Como é que é esse dia a dia de empreender no Brasil?
Ó, eu vou desmistificar um pouco isso também, tá?
Uhum.
Porque assim, é muito fácil criticar. Muitas pessoas aqui no Brasil querem ganhar dinheiro e não querem pagar impostos. Eu falo que cada vez que a gente vai sonegando um imposto, o governo cria um outro. Então, infelizmente, o próprio povo, o povo e o governo não trabalham juntos, assim. Mas é uma coisa meio cultural, infelizmente. Agora, empreender aqui é desafiante. Por quê? Porque a gente tem essa carga de muitos impostos. Agora, até o governo criou um projeto de lei da liberdade econômica, que até está na matéria aí dessa revista que está circulando aqui no Brasil agora, vai facilitar um pouco para os pequenos. Quem é grande consegue empreender. Quem é pequeno, a carga tributária inicial é muito alta, então às vezes você não consegue se manter. Agora, a nível de informação não é tão desafiante, porque a gente tem muita informação de como abrir sua empresa. A gente tem o Sebrae aqui no Brasil, que é um órgão que está lá. Qualquer pessoa que bater na porta do Sebrae tem informação. Então, o Brasil está organizado a nível de informação. O que acontece é que aqui a nossa rotina é tão louca que o empreendedor ele abre a loja e fecha a loja. Ele não se dá o trabalho de... Ele não se dá a chance, vamos dizer assim, de ir buscar um conteúdo.
Uhum.
Porque quem está buscando o conteúdo está vencendo. Quem está buscando a melhor informação, quem está sentando para conversar com o seu contador e falar o que eu posso fazer para não pagar tanto imposto. De repente é uma classificação fiscal que está errada. Mas as pessoas não vão buscar informação. Elas preferem criticar o governo. Ah, o governo criou mais um imposto. Quando vem alguma notificação, eu ligo para o meu contador e falo o que eu tenho que fazer. Ele fala, fica tranquila que isso não te aflige. E pronto, entendeu? Porque muita gente não tem nem contador, tá? É um erro. Então, as pessoas elas acabam querendo empreender na raça e falar, contador para ela é mais um custo. Eu acho que assim, a gente tem que falar assim, é desafiante, porque o Brasil ele é um país não tão estável. Então, quando eu falo que é desafiante empreender aqui, é porque a gente tem uma moeda que é o dólar, que impacta muito as nossas compras aqui no Brasil. Agora, falar que não tem informação para empreender, mentira, tem muita informação. O próprio, aqui em São Paulo mesmo, o próprio governo tem centro de apoio ao empreendedor, os secretários hoje estão sendo empreendedores, então eles estão tendo esse cuidado de não colocar pessoas que não empreendem para gerir isso. Isso já é um grande avanço.
Então aqui já fica uma lição, né, de empreendedorismo, que é justamente que conhecer as regras do jogo, ter um maior conhecimento, um maior acesso às informações, vai fazer com que o seu trabalho, a sua ideia se realize, né? Quanto mais informação, mais conhecimento, principalmente das regras, né? Como você citou, de saber que tipo de imposto que se encaixa, a categoria, quanto mais você conhecer, fica mais realizável esse plano de negócio, né?
Isso aí, é isso mesmo. Então, Empreender é maravilhoso.
Elaine, então tá, você falou da revista. Agora, quem tá ouvindo a gente aqui no nosso podcast, aqui no nosso bate-papo, ficou curioso para conhecer a Empreenda Revista, que você falou que tem a versão digital. Esse cidadão que não foi lá na Expo Talks, não ganhou aquele presente que você deu pra galera, ele consegue, ele pode assinar a Empreenda, a versão digital? Como é que ele faz para conhecer as edições, começar a ler, começar também a consumir esse conteúdo?
Pode sim, a Empreenda ela está disponível para assinatura digital aí no Japão. O nosso site, né, empreendarevista.com.br, hoje as pessoas conseguem assinar pela plataforma. O que é diferente é que, assim, vocês, em vez de vocês pagarem no cartão ou no boleto, aqui você tem uma conta, que é de um empresário local aí do Japão, que a gente fez uma parceria com ele, que é o Rodrigo Uehara.
Rodrigo Uehara.
Que é da Flowin. Uhum. Isso, é do Instituto Flowin. E aí o Rodrigo se disponibilizou a me ajudar nesse processo, até que eu tenha uma conta no Japão, a empresa aberta, tudo certinho. Quem quiser pagar pelo PayPal, o PayPal também já está instalado, mas se a pessoa preferir fazer depósito em conta, também tem essa opção. E agora a gente está liberando a plataforma com todas as revistas, né? Então, em vez da pessoa assinar e só ver a revista dela, ela vai poder ver todo o nosso histórico, assim.
Ah, então isso vai ser... vai dar para ver a revista aí que você falou do Rick Chester, do Flávio Augusto.
E eu tô liberando todas as revistas para que as pessoas possam ver o que já passou também, porque tem muito conteúdo. Eu falo que, assim, a revista de agosto do ano passado, ela é muito atual. Eu tenho até dó de colocar mês na revista, mês de agosto, porque o conteúdo que continua sendo. Se eu tô falando sobre Canva, o Canva continua sendo atual, Design Think atual, Networking atual. Então, assim, tudo que a gente traz na revista, ele está muito atual hoje. O nosso conteúdo é um conteúdo... ele não tem data de validade. Então, eu acho muito importante disponibilizar todo esse estoque, porque vocês vão ter ali, no mínimo, 25 revistas para lerem, entendeu?
Uhum. Ah, que legal. Então, se a pessoa quiser... olha aí, se você quiser conhecer a revista, assinar a versão digital, é só acessar empreendarevista.com.br. Lá vai ter os planos de assinatura. É facinho de fazer o seu cadastro lá. E você pode pagar pelo PayPal ou então fazer através de um depósito bancário aqui no Japão. Tá bem fácil.
Tá tranquilo.
E fala um pouco aí que você também tava falando para mim. Eu vi também numa entrevista você falando que tá desenvolvendo uma plataforma de conteúdos. Meio que como se fosse uma Netflix aí do empreendedorismo. Como é que é?
Exatamente, porque, né? A revista ela é linda, muito bacana. E todo aquele conteúdo que eu tenho na revista, eu quero dar vida para ele. Então, eu vou gravar com cada uma das minhas capas. Eu entrevistei a Luísa Helena Trajano. Então, eu vou voltar lá, vou revisitar a Luísa, vou gravar com ela e vou mostrar para vocês um pouco da vida da Luísa, mas eu também quero que a Luísa, vamos supor assim, ela vai falar, Luísa, vamos gravar um conteúdo focado em como internacionalizar seu negócio. E aí, a Luísa vai me dar uma aula daquilo. Esse conteúdo só tem acesso quem é assinante da plataforma.
Olha
o que tá falando. O que tá falando sobre a vida dela, família, eu vou deixar gratuito, qualquer pessoa pode ver. Então, uhum. Eu vou colocar assim, 15% do meu bate-papo com ela é gratuito e os outros restantes é pago. Então, só vai ver quem é realmente assinante da plataforma. Vamos supor que você se cadastre na minha plataforma e vai ter um questionário lá no seu cadastro. Quais são as suas maiores dores do seu negócio? Ah, vendas, marketing e criatividade. Você vai colocar lá as caixinhas que você tem dor. A minha plataforma começa a te mostrar conteúdos relativos à sua dor. Então, agora entrou um conteúdo sobre criatividade. Você vai ser avisado, tem um novo conteúdo sobre criatividade na plataforma.
Então, vai ter algo meio que direcionado para a pessoa, então.
Exatamente, é isso que eu quero. Aí eu vi que você começou a pesquisar agora sobre finanças. A minha plataforma vai ter um algoritmo que vai entender que a sua tendência mudou. E aí ela começa a te mostrar conteúdos também sobre a sua última pesquisa. Então, vai ser bem legal e a gente quer lançar essa plataforma ainda esse ano. Já estamos com o investidor para isso, que vai ser mais um salto da Empreenda. Eu falo que todo ano a gente tem algo diferente. Então, o ano passado a gente lançou a revista por assinatura. Esse ano a gente lança a plataforma onde vão ter vídeos, podcasts, a própria revista digital.
E podcast, que legal!
Vamos gravar. Vamos aprender muito com você, inclusive.
Ah, que legal. Estamos aí. E lembrando que você, em outubro, vai estar aqui no Japão, né?
Exatamente. Então, você viu, né? Em outubro eu volto. Gente, eu preciso voltar pro Japão. Vocês me recebam de novo.
Que legal.
Eu volto. ter mais um evento, o Sérgio Tinem faz o seu próximo evento, né?
Muito legal. Então, se você quiser acompanhar o trabalho da Elaine, é fácil também, além do site, você pode também no Facebook lá, tem a página da Empreenda Revista, você vai lá, vai ver todas essas informações, vai estar por dentro do que vai estar acontecendo também com a Elaine. A Elaine, você também tem Instagram?
Tenho um Instagram, Empreenda Revista, tem muita gente do Japão que segue o Instagram, obrigada, isso, viu, pra quem já tá seguindo. E também, se quiser conhecer a Elaine em si, também tem o elainejulião.empreenda, pode seguir também.
Exato, exato. Lembrando que você está ouvindo esse podcast, você acessar o site, tem todos esses links, vão estar lá no post, vai ter foto, tem muito mais informação. Então, pessoal, muito obrigado por você ter ouvido até aqui, fica ligado nos próximos episódios. Muito obrigado, Elaine.
Lina, eu que agradeço, é uma honra, viu? Obrigada mesmo.
Tchau, pessoal, até a próxima, valeu, tchau! Bye.